não somos os mesmos depois de ti, Jesus. Não conseguimos ser os mesmos, Pai. O teu nome é acima de todo nome. Nunca ouviu falar, nunca se ouviu falar, nunca se ouviu dizer de um Deus que trabalha em favor dos seus. Não há na terra, nem debaixo da terra, um Deus que se compare a ti, Jesus. Que consigamos entender a grandeza de quem tu és, Senhor. Quão profundo, alto e largo é o teu amor por nós. Que não cumpramos, Senhor, mais um dia em nossa agenda ouvir o Radical Team, Senhor Jesus. Mas que fiquemos sedentos com a tua presença. Que fiquemos famintos de ti, Jesus. Que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito anseie por ti. Aguardamos o dia em que vais voltar, Senhor. Não com medo, mas com esperança. Oh, quão lindo o seu nome é, Jesus. Te agradecemos e exaltamos o teu nome. No nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode se sentar, galera. Bom, eu gostaria de dizer que o nosso pastor, o Giba, ele está de férias. Nesses três próximos sábados, então é com a gente. Se você puder, assim, eu te peço do fundo do meu coração, você que está em casa, você que está aqui, não mande mensagem para o Giba. Ele tem trabalhado tanto, se esforçado tanto para cuidar de nós durante essa pandemia toda. Vamos dar para ele aí 15 dias de descanso para ele poder respirar, curtir a família, descansar um pouquinho. Se você precisar de qualquer coisa, conta com a gente, conta com seu líder de célula, seu líder de ministério. Nós estamos aqui para servir vocês, para a gente caminhar com vocês e estar junto com vocês. Amém? É, eu queria chamar então o pregador da noite, pastor João.
Boa noite, galera. Manda ver no barril aí.
Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do João, que vai pregar, compartilhar a palavra do Senhor com a gente hoje. Deus, muito obrigado pela vida do João, Senhor, muito obrigado por tudo que ele tem representado no canal Jovem, por tudo que ele tem representado aqui na EBP para nós, ó Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dele agora, Senhor, trazer sabedoria, colocar na boca dele aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Que os nossos corações, que a nossa mente esteja cativa aos teus ouvidos também, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Pai, que a nossa atenção, que o nosso foco esteja sempre voltado a ti, Senhor, para que a gente possa sempre entender que o seu nome é acima de todo nome, que o seu nome é poderoso e o Senhor é suficiente, Deus. Muito obrigado pela vida do João, usa a vida dele agora para falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Boa noite, galera. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com cada um. Espero que o Giba me chame mais vezes, porque eu me sinto muito bem sempre quando eu estou aqui com vocês. Bom, vocês estão numa série baseada no livro de Apocalipse. Vocês estão vendo aí acerca das sete igrejas do Apocalipse. E hoje eu gostaria de dar continuidade a essa série. Nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, mas antes de você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2, eu gostaria de fazer algumas pontuações em relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito com dois principais propósitos. Em primeiro lugar, a igreja estava sendo perseguida. E quando eu falo em perseguição, eu estou falando em perseguição mesmo. Os caras estavam morrendo porque eles acreditavam em Jesus, porque eles confessavam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Servir a Jesus trazia para eles risco de morte. Então, o primeiro propósito de João ao escrever essas cartas, ao escrever esse livro, foi para encorajar a igreja que estava passando por perseguições, para que eles pudessem ficar firmes diante das perseguições. E o segundo propósito foi para falar acerca da morte de, perdão, acerca da vitória de Jesus sobre Satanás. Ou seja, João escreveu para dizer para mim, para você e para aqueles cristãos que vai dar bom. Vai dar bom. Jesus vai vencer a morte. Jesus vai vencer aquilo que o Johan falou do já e ainda não, que o Giba bem colocou também no sábado passado. O livro de Apocalipse, então, ele vem para nos dizer que a vitória de Cristo sobre Satanás já é certa e que vai dar bom. E nos capítulos 2 e 3, João então vai escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. E o número 7, ele tem uma menção bem interessante no livro de Apocalipse, porque o número 7, ele faz menção à totalidade, ou seja, João escreveu para aquelas 7 igrejas, o 7 dentro do Apocalipse, ele dá essa noção para nós de totalidade. Isso quer dizer que essas 7 cartas, elas são para nós também, para as nossas igrejas, para o nosso povo, para nós, para mim e para você, porque nós passamos por esses desafios que essas igrejas passavam. Então isso é muito importante para a gente entender, porque a gente pode ler essas cartas e aplicar cada uma dessas exortações para nós. Isso é para nós, nós precisamos cuidar para que o nosso primeiro amor não se esvá. Nós precisamos cuidar para que nós tenhamos fé. Então, cada um desses pontos aqui que vão ser tratados são de extrema importância para nós. E é interessante também porque essas 7 cartas, elas seguem o mesmo formato. Primeiro, João se endereça, ou melhor, Jesus, ele faz questão de se endereçar ao anjo da igreja. O anjo da igreja era o pastor da igreja, o bispo daquela igreja. Então ele fala em primeiro lugar com o anjo da igreja. Ele se dirige em primeiro lugar ao anjo da igreja. Depois ele se apresenta. Eu sou o primeiro e último, eu sou o alfa e o ômega. Para cada igreja ele vai se apresentar de uma forma. Depois então dessa apresentação ele faz uma exortação. Conheço as tuas obras, vocês abandonaram o primeiro amor. Então depois dessa apresentação ele faz uma exortação. Depois dessa exortação ele chama a igreja para ouvir. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Aquele que tem ouvido, ouça essas minhas palavras. E depois ele faz uma promessa para a igreja. Então todas as 7 cartas elas seguem essa mesma estrutura. Dado isso então, eu gostaria de te convidar para abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, Apocalipse 2, 8. Apocalipse 2, 8. Todo mundo achou aí? Eu vou ler na NVT, tá? Nova versão transformadora. Se você tiver uma outra versão aí, não tem problema. Apocalipse 2, 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Essa igreja, ela estava diante de um contexto bem interessante. Sempre quando a gente fala sobre a palavra de Deus, é muito importante que a gente entenda o contexto em que esses textos estão inseridos. Não dá para a gente simplesmente ler a palavra de Deus e querer fazer uma aplicação para os nossos dias sem que antes a gente aplique o texto no próprio contexto que ele está inserido, para que depois então, a gente entendendo como que o texto se aplica no contexto onde ele está inserido, venha aplicar o texto para nós, para os nossos dias. E é legal a gente entender que aquela igreja de Esmirna, ela estava passando por muitos desafios, porque aquela cidade era uma cidade extremamente pagã. Aquela cidade era a única cidade que tinha um templo específico para o imperador de Roma. Pensa aqui comigo, o imperador de Roma, naquele cenário, naquela época, ele era adorado pelas pessoas. Imagina que o presidente daquela nação requeria culto das pessoas. As pessoas tinham que prestar culto, por exemplo, não para Jesus, mas para o imperador, e aquela era uma obrigação daquela época.
E justamente a cidade de Esmirna era a cidade que tinha esse templo para o imperador. Nenhuma outra cidade naquele mundo tinha um templo específico para o imperador de Roma. Era na cidade de Esmirna que esse templo se encontrava. Isso é só para dar uma noção para nós de como realmente essa cidade era uma cidade hostil à pregação do Evangelho, era uma cidade contrária à pregação do Evangelho. Uma outra característica dessa cidade, para a gente entender melhor esse contexto, é que os cristãos estavam passando por uma séria oposição, tanto dos judeus quanto dos próprios romanos. Se nós formos parar para pensar, os grandes opositores dos cristãos ao longo do Novo Testamento são os próprios judeus. A nossa fé cristã, ela é derivada, ela vem da fé judaica. Nós podemos dizer que a nossa fé é uma fé judaico-cristã, porque nós herdamos a nossa fé cristã dos judeus. Jesus Cristo era um judeu, então, em dado momento da história, a fé judaica se separou da fé cristã, por meio da vida, por meio da morte, da ressurreição de Jesus. Haviam uma série de coisas que os judeus criam, que já não dava mais para os cristãos continuar a crer também. E os judeus, acima de tudo, eles não concordavam com o fato de que Jesus era o Messias. O que, que os judeus criam, João? Os judeus criam no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai nos dizer que um Messias haveria de vir para libertar Israel, para salvar Israel. E Jesus veio então, Jesus foi esse Messias, ele é esse Messias. Só que os judeus não concordavam com aquilo de fato algum, e ainda mais do que isso, Jesus falava que ele perdoava pecados, que ele tinha esse poder, e eles sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados, e por isso que eles ficavam ainda mais cabulosos com Jesus, querendo matar realmente tanto Jesus quanto os seus próprios seguidores, porque aquilo para eles era uma blasfêmia. Jesus falava que ele e o Pai eram um. Como que eles iriam concordar com isso? Eles não concordavam de forma alguma, então para eles o Messias não era Jesus, sobretudo porque Jesus veio de uma descendência extremamente pobre, veio de Belém, um galileu. Como que um galileu haveria de ser o Messias que iria libertá-los dos poderes dos romanos? Eles não concordavam com isso de forma alguma, e eles passavam então a perseguir aqueles cristãos por causa disso. E então, os maiores perseguidores da igreja sempre foram os judeus, e os romanos também perseguiam os cristãos, porque eles não adoravam o imperador. Então, olha só o contexto onde os cristãos estavam vivendo as suas vidas e estavam expressando o seu amor a Jesus. É diante desse contexto onde eles tinham que viver em uma cidade que adorava, que cultuava o imperador romano. Eles tinham que viver diante desse contexto com muitas perseguições. Nós vamos ver um pouco mais sobre essas perseguições que eles passavam mais na frente, mas é importante isso ficar claro para nós, porque se isso ficar claro para nós, as coisas vão fazer muito mais sentido, tanto no livro de Apocalipse, quanto nesse próprio contexto imediato aqui. Essa igreja, então, estava sendo extremamente perseguida. E adiante dessa perseguição que Jesus fala para aquela igreja, ele escreve para aquela igreja, para que aquela igreja tenha um compromisso radical com a fé. Jesus, diante desse contexto totalmente controverso, diante desse contexto totalmente difícil para aqueles cristãos, galera, o bicho estava pegando. Jesus escreveu aquela carta para que eles tivessem um compromisso radical com a fé. Diante desse contexto, vivendo as suas vidas naquela cidade. E o que eu gostaria de refletir com vocês nessa tarde é justamente sobre isso: como ter um compromisso radical com a fé, como ter um compromisso radical com a verdade, com a fé. Em primeiro lugar, nós vemos lá no versículo 8 que para nós termos um compromisso radical com a fé, nós precisamos confiar em quem Jesus é. Para termos um compromisso radical com a fé, nós precisamos confiar em quem Jesus é. O versículo 8 vai dizer: escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto, mas agora vive. Jesus sabia que eles estavam passando por dificuldades, por perseguições, e justamente por conta disso, ele fez questão de se apresentar, de dizer para eles quem ele é. Olha só como Jesus foi e vai continuar sendo o homem mais sábio da história. Ele sabia que a igreja dele estava passando por momentos de aflições, de dificuldade, e ele fez questão de começar a carta se apresentando: ei, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, por desafios, mas eu sou o primeiro e último, eu sou aquele que morreu, mas que está vivo. E ele fez isso para trazer segurança para aqueles cristãos. Ele fez isso para dar àquela igreja a certeza de que ele é o primeiro e último, de que ele está vivo. E saber quem Jesus é extremamente importante para nós, porque saber quem Jesus é o alicerce da nossa fé. A nossa fé está alicerçada justamente no fato de quem Jesus é. Vocês já pararam para pensar nisso? O que nós cremos realmente? O que a gente canta? O que traz consolo para o nosso coração? É saber quem Jesus é. É saber quem Jesus é. Saber quem Jesus é, então, é a base da nossa fé. Saber quem Jesus é nos ajuda a conhecermos quem Deus é. Uma vez que Jesus é Deus, o nosso Deus tem nome, o nome do nosso Deus é Jesus de Nazaré. Então, nós precisamos saber quem Jesus é, porque sabendo quem Jesus é, nós vamos ter acesso a quem Deus é. Sabendo quem Jesus é, nós vamos ter segurança para viver a nossa vida. Saber quem Jesus é traz segurança para o nosso coração, traz consolo para a nossa alma, traz conforto para o nosso interior abatido. Saber quem Jesus é traz relacionamento com Deus para nós. Saber quem Jesus é, é a base de tudo. Nós só conseguimos entender a nossa própria vida, o nosso significado nessa terra, nós só conseguimos entender o nosso propósito em meio à nossa existência, se nós soubermos quem Jesus é. Tudo passa por isso, e é por isso que é extremamente importante a nossa fé estar alicerçada em quem Jesus é, e não naquilo que Ele pode nos dar. Então, Jesus, ele faz questão de se apresentar para aquela igreja sofredora: ei, sou eu. E tendo se revelado, ele sabia que aquilo seria uma segurança, um conforto para aquela igreja que estava passando por tantas coisas. E da mesma forma como saber quem Jesus é estava confortando, estava consolando aquela igreja, saber quem Jesus é pode realmente nos dar forças para vencermos as nossas lutas, para vencermos as nossas dificuldades e as nossas batalhas. A grande verdade é que as angústias mais profundas que a gente passa, o sofrimento mais profundo que você passa na sua vida e que eu passo na minha vida, todas as crises que a gente passa, quem passa por crise aqui? Todas as crises que a gente passa, elas só vão realmente passar se nós entendermos quem Jesus é. Nós só vamos conseguir lidar com as nossas crises quando nós soubermos quem Jesus é. Muitas dessas crises não vão passar num primeiro momento, mas nós iremos lidar melhor com todas as nossas dificuldades e desafios somente se nós soubermos quem Jesus é. A gente pode encontrar algumas soluções para os nossos problemas, soluções passageiras para as nossas crises, para as nossas tristezas. Às vezes a gente está triste, vai lá e coloca uma Netflix. Estamos tristes, a gente vai lá, liga o computador e joga um pouco, liga o videogame e joga um pouco, fala com alguém, assiste alguma coisa, enfim, vai se encontrar com algum amigo. E essas ações, num primeiro momento, elas até trazem para a gente um certo conforto, uma certa segurança, mas a grande verdade é que se essas nossas soluções, se as soluções que nós temos buscado para essas crises, para esses problemas, para essas dificuldades, se não tiver pautado em quem Jesus é, essas crises vão novamente bater a nossa porta, essas angústias vão novamente sondar o nosso coração, porque as soluções passageiras jamais podem trazer seguranças eternas para o nosso coração. As soluções passageiras jamais podem substituir o fato de quem Jesus é para nós. Jesus é consolo para a nossa alma, Jesus é conforto para o nosso coração, e saber quem Ele é somente, pode fazer com que a gente lide melhor com todas as nossas angústias e tribulações. Saber quem Ele é, por exemplo, para quem está sentindo uma falta de paz, é saber que Ele é o príncipe da paz. Quando nós estamos com falta de paz e sabemos quem Jesus é, acabou a falta de paz, porque Ele é o príncipe da paz. Quando nós estamos nos deparando com a falta de amor, por exemplo, nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos que Ele é o próprio amor, então nós conseguimos lidar muito melhor com a falta de amor. Quando nós estamos realmente nos sentindo órfãos, Ele é o nosso Pai. Quando nós estamos realmente nos sentindo rejeitados, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Percebe como saber quem Jesus é traz um desdobramento para cada uma das áreas da nossa vida. Saber quem Jesus é traz um consolo especial para cada um dos nossos conflitos. Se você está só, Ele é o nosso Deus conosco. Se você tem medo de morrer, Ele é o detentor da vida. Mas se eu não sei o meu futuro, Ele é o detentor do nosso amanhã. O que precisa ficar claro para nós logo no começo é, Jesus fez questão de se apresentar para eles e dizer quem Ele era. E Ele fez isso porque isso traz consolo e paz para qualquer coração de quem sabe quem Ele é. E nós também precisamos nos relacionarmos com o Senhor debaixo dessa verdade, dessas verdades acerca de quem Ele é. Para cada crise, para cada conflito, uma certeza acerca de quem Ele é. Então esse é o primeiro ponto para a gente ter um compromisso radical com a nossa fé. Alicerçar a nossa fé, confiar em quem Jesus é. Confiar em quem Jesus é. Esse é um desafio para nós, gente, porque a gente vive uma geração, costumo dizer bastante isso no canal, e vou dizer para vocês também, porque a nossa geração é muito próxima, a gente vive uma geração que se importa muito com as coisas sensitivas, com aquilo que nós podemos sentir, com aquilo que nós podemos ter como experiência. A gente quer experiência, a gente quer sentir. E não há algo ruim puramente no sentir. O sentir é maravilhoso, quem não gosta das sensações é muito bom. Agora, o sentir precisa sempre estar debaixo do saber, o saber quem Ele é. O sentir precisa estar alicerçado no fato de quem Jesus é, porque se o sentir não estiver alicerçado em quem Jesus é, o sentir é vazio. O sentir não faz sentido. O sentir é solitário, o sentir não tem base. Então, o sentir é maravilhoso e a nossa geração precisa e deve continuar buscando esse sentir, mas com que seja um sentir baseado em quem Jesus é. Baseado em quem Jesus é, e nós vamos encontrar somente na palavra de Deus a afirmação, as afirmações acerca de quem Jesus é. Isso somente pode trazer consolo para o nosso coração e pode fazer com que nós venhamos lidar com os nossos problemas da forma como nós temos que lidar, tendo Jesus como Senhor de tudo, saber quem Ele é. Em segundo lugar, para a gente ter um compromisso radical com a verdade, nós precisamos deixar Jesus nos definir. Para termos um compromisso radical com a fé, nós precisamos deixar que Jesus nos defina. Olha só o que diz o versículo 9, na parte A, ou seja, na primeira parte do versículo: conheço suas aflições e sua pobreza. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Essa igreja era uma igreja literalmente pobre. Jesus não estava falando aqui sobre pobre, economicamente falando, porque era uma igreja que estava sendo ferrenhamente perseguida, e essa perseguição estava fazendo com que muitos judeus tomassem propriedades daqueles cristãos. Eles estavam sendo tão perseguidos a ponto de que as suas próprias propriedades estavam sendo tomadas pelos judeus e também pelos próprios romanos, e aquilo fez com que eles fossem ficando pobres. Aquilo fez com que eles perdessem os seus bens, com que eles perdessem os seus empregos. Então, aquela era uma igreja de gente pobre. E eles achavam que aquela pobreza econômica poderia defini-los. Eles achavam que a identidade deles estava no fato de que eles eram pobres. E é por isso que Jesus vai trazer essa palavra de esperança para eles: ei, aos olhos do mundo, vocês podem sim ser pobres, economicamente falando, mas vocês são ricos espiritualmente falando. Pobres aos olhos dos romanos, pobres aos olhos da sociedade, mas ricos aos meus olhos. Pobres no sentido econômico, mas ricos no sentido espiritual. E Jesus disse isso para eles, para ficar claro, tanto para eles quanto para nós, que é Jesus quem nos define, é Jesus quem nos dá uma identidade, nós pegamos a nossa identidade com Jesus, não no poupa-tempo. É Jesus quem nos dá a nossa identidade. Nenhum outro homem pode fazer isso, nenhuma outra situação pode nos trazer uma nova identidade. É Jesus quem dá a nova identidade da igreja. É Jesus quem estabelece a nova identidade daqueles que o seguem. É Jesus quem dá uma identidade nova para aqueles que o temem. Nós tememos o Senhor e nós temos a nossa nova identidade, que vem do alto, que vem do céu. Então o nosso cabelo não nos define, a cor da nossa pele não pode nos definir. Nós somos definidos por aquilo que Jesus diz ao nosso respeito. Aquela igreja não era definida por aquilo que meramente as pessoas achavam ou que eles próprios tinham como compreensão acerca do que eles eram. Aquilo que definia aquela igreja era aquilo que Jesus disse que ela era. A nossa definição, ela se dá totalmente com a definição que Deus dá para nós. A gente canta bastante aquela canção maravilhosa aqui na nossa igreja. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Galera do louvor aí, pode me chamar para a próxima vez, eu só cantar aqui. Nós somos escolhidos, essa é a nossa identidade. Nós somos perdoados, essa é a nossa identidade. Nós somos amados pelo Senhor, essa é a nossa identidade. Nós somos atraídos pelo Senhor, essa é a nossa identidade. Nós somos filhos, essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Essas são as marcas da nossa identidade, dentre várias outras marcas que o Evangelho nos assegura, mas a palavra de Jesus é quem realmente nos define, é o próprio Cristo quem nos define. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente às vezes acaba tomando para nós mesmos uma série de falsas identidades, e isso fere tanto a gente. A gente acaba indo pelo que as pessoas falam muitas vezes sobre nós, e a gente dá uma importância tão grande para o que as pessoas falam sobre nós, para o que as pessoas pensam sobre nós, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, para quem já está na facu aqui. Como pesa para nós aquilo que as pessoas falam a nosso respeito? Como isso realmente tem poder para nos definir? É ou não é verdade? Quem aqui nunca sofreu por conta de ter ouvido algo a seu respeito, que não era necessariamente uma verdade, mas você ouviu aquilo e você ficou tão preocupado com aquilo que aquela pessoa que te disse aquilo estava te definindo? Você ficou tão preocupado com a definição que aquela outra pessoa trouxe para você? Eu muitas vezes fico tão preocupado com as definições que as pessoas estabelecem sobre mim. Isso fere tanto o nosso coração e a gente acaba deixando um pouco de lado essas marcas dessa identidade que Jesus estabelece para nós. É Jesus quem nos define, é Jesus quem dá a nossa identidade. Eles eram pobres na terra, mas ricos no céu. Ser rico no céu é ter Jesus no coração. E eles não haviam descoberto essa identidade maravilhosa. Eles estavam achando que a identidade deles poderia ser dada por as coisas desse mundo, pelas coisas dessa terra, sendo que na verdade a riqueza deles provinha do alto, porque a identidade deles também provinha do alto. A nossa identidade vem das mãos do nosso Senhor. O que tem nos definido? O que tem definido cada um de vocês, Radical? O que tem me definido? O que realmente tem poder para fazer com que nós sejamos definidos? O que para você realmente gera a sua identidade? Aonde você descobre a sua identidade? De onde você está tirando a sua identidade? Em Cristo nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Isso faz com que a gente não venha mais realmente ficar sofrendo com as falsas identidades que as pessoas nos dão. A gente vive uma vida de segurança debaixo da certeza de que Jesus nos dá uma nova identidade. Galera, isso é extremamente importante para a gente realmente entender e tornar disso uma prática para a nossa vida mesmo. A nossa geração, ela é muito preocupada com aquilo que as pessoas dizem, pensam ou falam acerca de nós. E as pessoas falam mesmo, tem gente fofoqueira pra caramba nesse mundo, tem gente que se preocupa mesmo com a vida do outro, tem gente que tenta mesmo nos definir. E é muito importante, porque quando a gente entende o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 1 vem para nos dizer que quem Deus é, traz desdobramentos maravilhosos para nós, e um dos desdobramentos de quem Deus é, traz para nós, um dos principais é que sabermos que se Deus realmente é amor, se Deus realmente é esse Deus cheio de paz, se Deus realmente é esse Deus cheio de misericórdia, se Ele é esse Deus que nos define, se Ele é todas essas coisas mesmo, então nós podemos descansar, porque Ele também nos dá a nossa identidade. Nós podemos descansar, porque é Ele que realmente nos define, é a opinião dEle que realmente importa. Nós vamos nos preocupar com a opinião daquelas pessoas que nem sequer morreram por nós, daquelas pessoas que nem sequer nos conhecem no nosso íntimo, ou nós vamos realmente nos atentar para a opinião daquele que morreu por nós na cruz, daquele que morreu por nós sendo nós ainda pecadores? Isso que é tremendo em Jesus. Ele não morreu por nós sabendo que nós éramos pessoas boas. Morrer por uma pessoa boa não seria tão difícil assim. Agora, morrer por uma pessoa que é extremamente ruim, morrer por uma pessoa que iria pecar contra Ele, isso aqui é amor de verdade. É Ele quem nos define, é esse amor quem nos define. Em terceiro lugar, para nós termos um compromisso radical com a fé, nós precisamos passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Para nós termos um compromisso radical com a fé, irmão, irmã, passa pela prova dando glória a Deus. O pessoal do louvor aí perguntou se eu tinha uma música para o final. Por favor, eu quero esse corinho. As perseguições, elas revelam de fato se a nossa fé está mesmo em Jesus ou não. Seguir a Jesus, passar pelas fases da vida, sem realmente passar pelas provações e sem realmente passar pelas aflições, não faz com que nós sejamos aprovados pelo Senhor. As provas fazem com que nós sejamos aprovados por Deus. Sem prova não tem aprovação. O único jeito de nós sermos aprovados por Deus é passando pelas provas. Para você realmente ser aprovado na sua escola ou na sua facu, ou aonde quer que seja que você esteja sendo avaliado, você precisa passar por uma prova, ainda que seja uma prova oral, uma prova escrita, ou ainda que você passe por algum tipo de avaliação, mas todos nós, para sermos aprovados, temos que passar pela prova. E a palavra de Deus vai deixar muito claro para nós que a igreja não estaria livre dessas provações. Pelo contrário, todos aqueles que quiserem seguir a Jesus sofrerão perseguições, passarão por provações, passarão por dificuldades, passarão por momentos difíceis, onde nós teremos que realmente nos manter firmes com as nossas certezas, com os nossos absolutos. E, gente, esse texto para nós, ele é um texto extremamente atual, porque a gente tem passado cada vez mais por perseguições no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente escolar, em tudo quanto é lugar que a gente vai, as perseguições têm aumentado. Não o tipo de perseguição que faz com que nós corremos risco de vida, como muitos irmãos nossos por aí correm, mas existe uma perseguição aos nossos absolutos, às nossas crenças. As pessoas, elas perseguem o nosso conceito de família, as pessoas perseguem o nosso conceito de verdade absoluta acerca de Deus. Nós cremos em um único Deus, e as pessoas vão falar que isso é uma loucura, que cada um deve crer no que quer. Nós cremos que a Bíblia é o nosso manual de vida, e as pessoas vão dizer que isso é coisa de gente insana, é coisa de gente que está perdendo o juízo. Como nos dias de hoje nós vamos crer num livro antigo? No entanto, por mais que a gente venha passar por perseguições, por mais que as perseguições possam cada vez mais ser mais ferrenhas sobre nós, e elas vão ser mesmo. Imagina a geração dos nossos filhos. Olha só o que vocês que são da escola já sofrem. Eu tenho 32 anos, eu jamais passei por algum tipo de perseguição na escola por conta da minha fé. Claro que naquela época que eu ia para a escola eu não era cristão, mas nem se falava sobre isso. E hoje em dia, eu tenho certeza que vocês já passam por esse tipo de perseguição simplesmente pelo fato de serem cristãos. Tem muitas pessoas que já não querem mais nem a amizade de vocês. Só que se a palavra de Deus é loucura para esses que estão perecendo, que não conhecem a verdade, para nós, os que estamos sendo salvos, para nós, aqueles que cremos nessa verdade, é poder de Deus para nossa salvação. Se a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para nós, que estamos passando perseguições por causa dela, para nós que já tivemos o contato com a graça transformadora do Senhor, para nós que já tivemos a nossa vida convertida para o Senhor, nós bem sabemos que ela é poder para a nossa salvação. Por isso nós podemos passar pelas perseguições, porque nós sabemos que a palavra de Deus é vida para as nossas almas. 2 Timóteo 3,12, você não precisa abrir, mas o texto vai dizer: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, todos aqueles que desejam servir a Cristo, sofrerão perseguições. Nós vamos sofrer perseguições. A perseguição, ela nos conduz para mais perto de Deus. O C.S. Lewis, um teólogo antigo, ele vai dizer que a perseguição é o megafone de Deus para a humanidade, porque se nós realmente não estivéssemos passando por nenhuma perseguição, por nenhum conflito, seria muito difícil de nós dedicarmos a nossa vida a Jesus, seria muito difícil de nós dedicarmos fé a Jesus. O sofrimento então é esse megafone que faz com que a gente olhe para Jesus e encontre nele um consolo, encontre nele um refúgio, um refrigério. Gente, foi assim ao longo de toda a fé cristã. Foi assim ao longo de toda a fé cristã. O livro de Atos, ele vem para nos dizer, logo naquele comecinho da igreja primitiva, logo na formação da igreja, aqueles cristãos, logo no começo da igreja, estavam passando por uma série de perseguições, e essas perseguições, elas foram ocorrendo ao longo de todos os relatos bíblicos do Novo Testamento. Nós não vamos ser livres dessas perseguições. E esses sofrimentos, eles eram por conta, eles estavam passando essas perseguições por conta daquilo que nós falamos no começo bastante. Ou seja, aqueles judeus e aqueles romanos estavam perseguindo aqueles cristãos. Os judeus perseguiam porque eles também estavam com medo de que eles perdessem os seus privilégios. Os romanos davam aos judeus liberdade de culto. Eles podiam expressar a sua adoração a Deus de uma forma livre, mesmo estando debaixo do domínio romano. E os romanos associavam os cristãos como uma seita judaica, como uma seita. E aqueles cristãos, eles realmente não queriam essa associação, porque eles iriam perder os benefícios deles, eles iriam perder aquela liberdade de culto. Então, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus de um lado e perseguidos pelos romanos do outro. E eu estou reforçando essa questão da perseguição para que eu e você venhamos entender que Jesus está falando para esses caras aqui, para esse pessoal ficar firme. Não é diante de um contexto de perseguição leve, não. Jesus está falando sobre perseguição, sobre eles se manterem firmes diante de um contexto muito difícil deles se manterem firmes. E para ter um compromisso realmente radical com a fé, nós precisamos entender que essas perseguições, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. E não somente entender que faz parte, mas entender que Deus trabalha por meio da perseguição. Tiago capítulo 1 vai nos dizer que a perseguição realmente ela gera maturidade em nosso coração. Sabe o que é interessante? Dentro desse assunto da perseguição, dentro desse assunto da provação, Novo Testamento, quando vai falar sobre provação e quando vai falar sobre tentação, usa a mesma palavra grega. Novo Testamento, você sabe bem, foi escrito em grego, e a palavra grega que sempre aparece, tanto para provação quanto para tentação, é a mesma. Cabe ao autor realmente tomar a decisão de colocar ou provação ali ou tentação. E como que o autor chega a essa compreensão, se é uma provação ou se é uma tentação? A provação realmente vem do Senhor, vem para nos aprovar, vem para nos edificar, e a tentação vem para nos derrubar. A tentação vem por parte do nosso inimigo e vem para nos derrubar. Aquilo que você e eu temos passado é uma provação para que nós sejamos aprovados, ou é uma tentação para que nós sejamos destruídos? Nós precisamos também saber isso. E dentro desse ponto ainda, é importante também nós sabermos que nós temos um adversário. A gente muitas vezes não se dá conta disso, mas nós temos um adversário. Nós temos um adversário que age com um exército contra nós, dia após dia. E parte dessas perseguições, elas realmente são para que nós sejamos provados, e existirão algumas coisas que virão até nós para que nós sejamos tentados. Deus não tenta ninguém, mas nós, estando nesse mundo de pecado, somos suscetíveis a essas tentações. E é legal a gente saber disso, e é legal a gente saber também quais são as armas que nós temos que usar contra essas tentações. As nossas armas, elas são espirituais. Nós precisamos nos revestir com as armaduras de Deus, com a certeza da salvação, com o capacete da salvação. Nós precisamos nos revestir com o escudo da fé, tendo a fé como nosso escudo, a palavra de Deus como nossa espada. Sabermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, para que durante essas perseguições nós tenhamos firmeza diante da palavra, para passar por cada uma dessas perseguições. As sandálias do Evangelho da Paz é uma outra armadura para a gente viver essas perseguições e essas guerras, ou seja, a prontidão para a gente pregar o Evangelho. O cinturão da verdade, falarmos a verdade. Então, as perseguições, elas vão existir, mas Jesus conhece as nossas aflições, e Ele não vai permitir com que nós sejamos tentados ou provados além daquilo que a gente possa suportar. 1 Coríntios 10, esse texto é fenomenal. Deus não vai permitir com que você passe por sofrimentos, com que você passe por crises, com que você passe por tribulações, com que você passe por perseguições, provações ou tentações, além das quais você possa suportar. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso, Ele sabe a medida certa, Ele conhece as nossas aflições, Ele sabe aquilo que a gente vai conseguir aguentar, e Ele não permite com que algo além daquilo que a gente possa suportar bata na nossa porta. Então, se você está passando pelo que você está passando, se eu estou passando pelas dificuldades que eu estou passando, nós conseguimos suportar isso, não porque nós somos fortes, mas o texto vai continuar e vai dar explicação para nós conseguirmos suportar. Ele nos dará um escape, juntamente com a aprovação, juntamente com a dificuldade, com a tentação, Ele nos dará um escape, Ele nos dará uma saída, Ele nos dará uma solução, ainda que essa solução não seja aquela solução que agrade os nossos olhos, mas Ele vai trazer uma saída, um escape, um refúgio, um refrigério. Nós podemos passar pelas perseguições. A palavra de Deus nos diz que nós iríamos passar, nós podemos passar com o nosso Senhor ao nosso lado, e nós não passaremos por perseguições além das quais nós possamos suportar. Por último, para a gente ter um compromisso radical com a fé, nós precisamos ser fiéis até a morte. Ser fiéis até a morte. Versículo 10, na parte B, vai dizer: mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Galera, nós precisamos perseverar. Essa palavra que é pouco falada, essa palavra que é pouco pregada, ela é extremamente essencial para nós. Nós precisamos perseverar. Só é fiel até a morte quem persevera. Perseverar é insistir. Insistir na leitura, insistir no estudo, insistir em seguir a Jesus, insistir em fazer o bem, insistir em viver uma vida separada desse mundo, insistir em viver uma vida de santidade, insistir, insistir, insistir em buscar o Senhor, em prosseguir, em conhecer o Senhor, insistir, perseverar. A palavra de Deus vai nos dizer que se nós realmente perseverarmos, nós iremos crescer. Somente a perseverança faz com que a gente cresça na fé. Você já parou para pensar nisso? Como que a gente cresce na fé? Se tem uma coisa aqui que eu sei que todos nós queremos, é mais fé, certo? Se tem uma coisa aqui que todos nós desejamos do fundo do nosso coração realmente, é termos mais fé no Senhor. E a fé, ela vem por meio da perseverança. Nós vamos ser colocados diante de situações onde a gente vai ter que ter mais perseverança no Senhor, onde a gente vai ter que ter mais confiança no Senhor. E quando a gente tiver mais perseverança e mais confiança no Senhor, a nossa fé vai crescendo, a nossa fé vai aumentando, a nossa fé vai se fortalecendo, se solidificando, e nós então conseguimos passar por qualquer desafio, por qualquer tribulação. Nós então conseguimos ser fiéis ao Senhor até a morte. O convite de Jesus para aquela igreja é para que aquela igreja fosse fiel até a morte, mesmo diante daquelas perseguições mais horríveis e terríveis que eles pudessem passar. E olha aqui, um século depois que essa carta foi escrita por volta do ano 95 depois de Cristo, lá pelo ano 155. A carta foi escrita no ano 95, no ano 155, um bispo daquela igreja, um pastor daquela igreja, chamado Policarpo, teve a sua vida queimada. Ele morreu e foi fiel até a morte. Ele foi leal a Jesus até a morte, e ele foi levado para uma arena. Naquela época, aqueles caras levavam os cristãos até uma arena. Essa cidade tinha não somente um templo, como eu disse no começo, mas tinha também uma arena, e nessa arena eles colocavam os cristãos para que os cristãos fossem submetidos às mais terríveis coisas ali. Eles colocavam alguns animais ali para que realmente aqueles cristãos tivessem medo e pudessem negar Jesus. Eles também faziam mais do que isso, eles queimavam os cristãos diante dessas arenas. E Policarpo, quando estava prestes a morrer, Policarpo, sabendo que ele iria morrer se ele negasse ao Senhor, se ele não fosse fiel até a morte, ele disse: eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como poderia eu blasfemar contra o meu Senhor e Salvador que me salvou? Como poderia eu blasfemar, como poderia eu negar o meu Senhor que me salvou? O meu Senhor que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, como eu poderia negar esse Senhor? Como eu poderia deixar de acreditar nesse Senhor? Como eu poderia deixar de acreditar nesse que me dá a paz que excede todo entendimento todos os dias? Ele foi fiel até a morte. Esse é o convite do Evangelho para nós. Esse é o convite principal dessa carta a igreja de Esmirna. Para a gente ter um compromisso radical com a fé, nós precisamos ser fiéis até a morte, até a morte. E olha, eu considero um privilégio poder falar isso para vocês. Novamente, eu gostaria de frisar essa questão da nossa geração, porque, gente, a gente vai passar por tanta coisa ainda. Nós somos tão jovens, olha eu me sentindo jovem aqui, nós somos tão jovens, nós vamos passar por tantas coisas, e nós vamos passar por tantas situações onde a nossa fé realmente vai ser provada, onde a gente vai ter que se manter fiel até a morte. Nós precisamos realmente não negar o nosso Senhor, mesmo diante de qualquer crise, mesmo diante de qualquer tribulação, simplesmente pelo fato de que o nosso Senhor nos salvou, e simplesmente pelo fato de que homem nenhum jamais vai poder fazer, vai conseguir fazer o que Ele fez por nós. Nós devemos ser fiéis até a morte, porque o versículo 11 vai dizer para nós que quem tem ouvidos para ouvir, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Se nós nos mantermos fiéis até a morte, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Todos nós teremos uma morte, a morte física, onde todo mundo vai no nosso velório, o pessoal vai lá chorar, muita gente vai ficar com aquele choro meio alegre, porque se nós de fato perseverarmos no Senhor, nós seremos salvos. Mas o que é fato é que todo mundo aqui vai parar num caixão. Essa é a nossa primeira morte. No entanto, alguns de nós não vamos experimentar a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. O pior do inferno não é ficar ardendo lá com o capiroto. A pior coisa do inferno é ficar a eternidade afastada de Jesus. Jesus está dizendo aqui que aqueles que forem fiéis até a morte não vão passar a eternidade distante dele, mas pelo contrário, vão receber uma coroa. E essa palavra de coroa, de premiação, é totalmente propícia para eles, porque eles faziam uma série de jogos, não jogos radicais, mas jogos. Eles participavam de algumas Olimpíadas, e quem se saía vencedor dessas Olimpíadas daquela época recebi uma coroa de louro, aquela coroa que a gente vê naqueles filmes antigos. E o que Jesus está prometendo para nós aqui não é uma coroa perecível, não é uma coroa que pode mudar, não é uma coroa que pode ser destruída com o tempo, mas uma coroa imutável, uma coroa eterna, uma recompensa eterna. O que Jesus está oferecendo aqui para aqueles que forem fiéis até a morte é a eternidade ao lado dele. O que Jesus está oferecendo para nós aqui, galera, é algo que olho nenhum viu, é algo que ouvido nenhum jamais ouviu, é algo que jamais penetrou no coração de algum homem aqui nessa terra. Aquilo que Jesus está prometendo para nós aqui é algo eterno, é algo imutável, é algo infalível, é a coroa da vida. Vamos ser fiéis até a morte, radical, vamos ser fiéis até a morte. Vamos ser fiéis até a morte. Vamos orar. Deus, te damos graças pela sua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pai, o que nós queremos pedir é para que a sua palavra nos ajude a termos um compromisso radical com a fé em Cristo, Senhor. Nós desejamos, Pai, ter fé. Desejamos ter fé, Senhor, porque sabemos que os dias são maus. Desejamos ter fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar o Senhor. Nós queremos ter essa vida de fé, Senhor. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, Pai. Pai, há tantos aqui que estão passando por momentos extremamente difíceis. Estão pensando em largar a mão da fé, a fé em Cristo. Estão pensando, Pai, em abandonar a fé em Ti, Senhor. Há muitos aqui, Pai, que já não tem mais forças para viver um compromisso radical com a fé em Cristo. Ó Deus, sonda os nossos corações, Pai, aviva as nossas vidas, nos levante, Deus, reanima-nos, ó Deus. Pai, reanima esses corações que já estão tristes, reanima esses corações que já estão abatidos, reanima, Senhor, esses jovens que precisam de um toque, de um ânimo do Teu Espírito. Ó Deus, toca-nos nessa tarde, Senhor, toca-nos nessa tarde para que sejamos fiéis até a morte, Pai, toca-nos nessa tarde, Deus, para que venhamos entregar nossa vida ao Senhor e morrer pela causa do Teu Evangelho, se preciso for. Deus, encontre, Pai, aqui, Pai, encontre nessa geração homens, mulheres fiéis ao Senhor, Pai. Encontre nessa geração homens e mulheres que não se deixam levar pela identidade que o mundo os dá, que, Pai, pautam a sua fé em quem Jesus é. Encontre aqui, Pai, encontre aqui, Senhor, nesse templo, Pai, na nossa geração, jovens, Senhor, que passam pela prova, entendendo que a provação produz em nós o caráter aprovado. Ó Deus, e tendo nós, Senhor, esse caráter aprovado, ó Deus, nós tenhamos mais maturidade, Senhor, mais confiança no Senhor. Ó Deus, com que nós sejamos fiéis até a morte, Senhor. Dê-nos fé, Pai. Dê-nos coragem, dê-nos ousadia, dê-nos intrepidez. Dê-nos experiências com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado, Giba, Arthur, Nath, Bárbara, toda a galera aí, galera do louvor. Deus abençoe vocês.
Amém. E aí, galera? Bom, vou dar os avisos então. Quem foi edificado pela palavra do João? Dá um glória a Deus, bate uma palma. Vamos lá, Eli. Ei, isso aí, obrigado, obrigado. Obrigado, João. Espero que você volte mais vezes para pregar e estar conosco. Avisos, né? No dia 7 e 8 de novembro, na semana que vem, na próxima, acho que é isso, nós vamos ter uma conferência chamada Aguardando o Seu Retorno. O Barros, põe aí para mim, por favor. O Giba pediu para falar da conferência, é uma conferência muito legal que a gente vai participar aqui na igreja, dá para ver mais ou menos aí, é isso aí. Vai ser uma igreja que vai falar de uma teologia messiânica, vai falar sobre um caráter escatológico da volta de Jesus, vai ser uma galera lá de Israel, esse Amir, não sei falar sobre o nome dele, mas vai ser esse cara aí, muito legal. Então participe, se envolva, para você que gosta de escatologia, para você que quer entender o que é uma abordagem messiânica, para você que quer entender um pouco mais sobre a volta de Jesus, essa conferência eles vão falar bastante sobre isso. Lembrando que a gente está nos nossos 40 dias de jejum e oração, todos os dias está sendo postado no aplicativo, no site, devocionais, tem uma playlist que a Ana fez também, está lá, para a gente ouvir, para a gente orar junto como igreja, como corpo de Cristo, para a gente buscar esse algo novo de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o radical, para tudo isso que a gente tem feito, orado e buscado. E também isso está nas células, Davi, a outra arte lá. O Giba pediu para falar também que nas células, agora as lições, não sei se na semana passada já foi, mas essa semana vai ser aprendendo mais sobre jejum e oração, a gente vai falar mais sobre o que são esses 40 dias, o que é jejum, o que é oração nas células, e vai ter uma campanha também nas células. Então vocês se envolvam no PG saindo daqui, temos PG mais tarde, 7 horas, temos todos os PGs aí acontecendo. E por último, nós vamos ter também um campeonato de Fortnite, que o pessoal do Mídias, o Barros e os meninos estão organizando, então se você quiser saber mais, se envolva. Vai ser no dia 8 e no dia 15 de novembro, lembrando que dia 15 é o Ore, né? A gente vai entregar o nosso jejum dos 40 dias aqui em todos os cultos, venha, participe, depois vá e participe do Fortnite, tá bom? Mas participe do congresso, participe do Ore, é importante todos nós estarmos jejuando como corpo, como igreja, e a gente juntos entregar então esse jejum ao Senhor, amém? Agora nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, coloque de pé no seu lugar, vamos orar, vamos louvar ao Senhor, amém? Deus, muito obrigado por essa palavra do João, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Deus, muito obrigado porque quando nós olhamos para o Senhor, nós temos que o Teu nome é acima de todos, e que olhando para Ti, nós temos a capacidade para perseverar, ó Deus, obrigado porque somente pelo Senhor nós temos essa capacidade, ó Deus, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, com uma forma de rendição, com uma forma de falar que a nossa vida por inteiro está no Teu altar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom, independente da situação, independente da pandemia, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido o Deus de milagres, Deus, muito obrigado porque o Senhor é incrivelmente incrível, Deus, em nome de Jesus, amém. Você que está na sua casa, vai aparecer aí as contas da igreja, você que está aqui na igreja, tem um QR Code na sua frente, ou tem um envelopinho descartável, na saída você põe lá no gasofilaço. Agora bora louvar o Senhor.
Thank you. Deus grande é o Senhor.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! É isso aí, galera. Muito obrigado quem estava acompanhando a gente online. Até semana que vem. E para quem está aqui, então, vamos sentar. A gente vai sair naquela forma organizadinha, bonitinha, que a gente já conhece. Então, pessoal lá do fundo, pessoal do link, puder ajudar.